notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. Sem surpresa, o Conselho do Sadual está na lista de 25 conselhos sujeitos a medidas restritivas no âmbito da pandemia em curso, isto porque já se encontra no patamar de risco elevado. Recorde-se que o território sadualense superou a barreira dos 400 casos por 100 mil habitantes no índice de incidência cumulativa há 14 dias, sendo mesmo o único do Médio Tejo e do Distrito de Santarém nessa preocupante situação. Em risco está também o Conselho de Constância, que continua a somar infecções atrás de infecções, pelo que na próxima avaliação deverá mesmo ser obrigado a recuar no desconfinamento, o que implica teletrabalho obrigatório, quando as atividades o permitam, restaurantes, cafés e pastelarias a poderem funcionar apenas até às 22h30, no interior com o máximo de 6 pessoas por grupo, em esplanada 10 pessoas por grupo, espetáculos culturais até às 22h30, casamentos e batizados com 50% da lotação, comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21h, lojas do cidadão com atendimento presencial por marcação, entre outras limitações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registrou 10 novos casos de Covid no decorrer das últimas 24 horas. 3 em Abrantes, 3 em Constância e 3 em Orém, e um caso em Alcanena. No Aço Médio Tejo há agora um total de 13.166 infecções desde a chegada da pandemia, sendo que Orém continua a ser o concelho com maior registro de casos acumulados, já leva 3.076, seguido de Tomar com 2.528, Torres Novas com 2.027, Abrantes 1.613, Entroncamento 1.136 e Alcanena com 1.057. Aparecem depois Ferreira do Zêzere com 613 casos acumulados, Mação 436, Vila Nova da Barquinha 275, Sardual 201 e Constância com 184 casos. O Aço Médio Tejo tem presentemente 436 pessoas em vigilância ativa, Abrantes tem 108 pessoas nessa situação, seguido pelo Sardual com 79, Torres Novas 53, Entroncamento 42, Orém 36, Alcanena 32, Constância 28, Vila Nova da Barguinha com 23, Mação também com 23 e Tomar 9, Ferreira do Zêzere com 3. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 13.166 pessoas infectadas, 12.587 recuperadas, 436 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, fez na manhã da passada quarta-feira a apresentação da Estratégia Local de Habitação. Foi no âmbito da sessão da assinatura do Protocolo do Programa Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que o Município assinou com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e à qual presidiu na altura a Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Anabela Freitas abordou na ocasião um conjunto de estatísticas e aspectos relacionados com o setor da habitação no Conselho de Tomar, para se centrar depois nos objetivos da Estratégia Local de Habitação para os próximos anos.
O que é que temos entre oferta e procura de habitação? Vemos claramente a procura claramente superior àquilo que é a oferta que temos e, portanto, aqui a política pública tem que intervir para corrigir aquilo que são os desvios do mercado e, efetivamente, cumprirmos aquilo que todos nós pretendemos, que é um direito constitucional. E, portanto, a nossa estratégia assenta resumiria em dois vetores. Primeiro, dar resposta ao primeiro direito, sem dúvida, e depois, aquilo que nós chamamos a melhoria da atratividade urbana, criar mecanismos de dinamização do mercado de arrendamento. Entendemos que se a Câmara tiver aqui uma política pública de dinamização do mercado, o próprio mercado per si também se vai dinamizar e vai se tornar mais atrativo. Importa dar é aqui o input público. Portanto, a nossa estratégia está baseada nos dois objetivos. Aqui estão identificadas as fontes de financiamento que nós pretendemos alocar para dar resposta aos dois objetivos. E agora, efetivamente, em relação ao primeiro direito, temos aqui o cronograma de ações que pretendemos fazer. Portanto, colocámos já aqui também 2021, porque a estratégia, apesar de ter sido aprovada este ano, ela tem estado em permanente execução e, portanto, este ano vamos já cumprir aquilo que é os objetivos de 2021 E, portanto, Tomar tem bairros sociais e, portanto, esta primeira fase da nossa estratégia é a atuação direta nos bairros sociais. Temos depois habitações dispersas e nessas habitações dispersas estamos também já a intervir em 2021 e contamos que fique terminado, fique cumprido até ao final deste ano aquilo que nos tínhamos proposto para o corrente ano, passando ao cronograma de 2022 mais libertos daquilo que é o trabalho que possa ter ficado para trás.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve nesta quinta-feira dois homens suspeitos da prática, entre outros, de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, praticado com arma de fogo ocorrido na zona da Marinha Grande a 20 de maio deste ano. Na sequência de distúrbios provocados pelos arguidos, em contenda familiar foram disparados vários tiros contra um edifício e contra um homem de 47 anos de idade que correu perigo de vida. Após o conhecimento dos factos, foram de imediato desenvolvidas diligências de investigação que conduziram à identificação dos suspeitos, os quais se deslocaram para Paradeiro Incerto, não prestando qualquer socorro à vítima. Foram realizadas buscas domiciliárias, tendo-se procedido à detenção de dois suspeitos de 31 e 55 anos de idade, vendedores ambulantes de profissão em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Leiria. Os detidos irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Programa Operacional Regional do Centro aprovou 100 projetos para a remoção do fibrocimento nos edifícios escolares, representando um investimento total de 11 milhões e 400 mil euros, com uma comparticipação de fundos europeus de cerca de 10 milhões de euros. Estes projetos vão permitir a remoção e substituição de cerca de 174.532 metros quadrados de coberturas com amianto, o equivalente a 17 campos de futebol. Os apoios concedidos visam a remoção e substituição das estruturas com amianto nas escolas públicas, dos níveis do ensino pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino secundário, que estão sob a gestão da administração central ou local, respondendo definitivamente a uma preocupação de saúde pública. Em Tomar, já foram alvo deste processo a escola secundária Jacques Braton, a escola básica 2-3 Gualdim Paes e a escola de Santa Iria. Para a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, trata-se de um excelente exemplo de como os recursos europeus se devem colocar à disposição das populações, respondendo diretamente aos seus problemas. A remoção do amianto contribuiu significativamente para a melhoria das condições de segurança e saúde das escolas públicas. Os municípios são os principais responsáveis pelo sucesso da medida, uma vez que são donos da obra das 100 intervenções em causa, referiu então Isabel Damasceno, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
Bruno Gomes, o candidato do Partido Socialista à Câmara de Ferreira do Zêzere, nas próximas autárquicas, marcou presença nesta quinta-feira no Especial Informação da ERT. O candidato e atual vereador socialista no município ferreirense quer que o Conselho se torne numa referência regional e nacional. Bruno Gomes mostrou-se convicto que irá ganhar as eleições, acrescentando que o partido está preparado para este momento, considerando ser agora tempo para a alternativa no município, depois de 44 anos de gestão da autarquia pelo PSD.
Eu sou, se calhar, o rosto mais visível da oposição a estes 44 anos de poder do PSD. Sou o rosto mais visível ao longo destes anos e não minto, e toda a gente sabe que eu andei estes 20 anos a preparar o partido e a mim para chegar aqui nestas condições. As pessoas sabem que eu tenho feito um trajeto que é transparente, sempre disse aquilo que entendia ser o melhor para Ferreira do Zêzere, tenho sido leal politicamente e tenho tido sempre uma oposição construtiva. Esta liderança do partido, que já leva uns 12 anos, tem sido também isso, o conseguir alavancar o partido, conseguir criar bases e alicerces para ser uma alternativa credível. E fico muito contente porque chegamos a este momento. Infelizmente não foi conseguido ganharmos antes, mas sabíamos que chegando aqui tínhamos todas as condições para o conseguir e tentámos preparar as bases do partido, até com independentes, tentámos preparar esta candidatura para ganhar, e acho que as coisas estão a correr muitíssimo bem. Eu ando plenamente convicto de que vamos ganhar. E isso deixa-me extremamente feliz porque, acredito, eu, liderando os destinos Ferreira de Zeza, serei sempre um homem feliz.
Uhum. 44 anos, como referiu, da atual gerência do Conselho, contribuem também para que haja um desgaste político e daí haja uma maior possibilidade do Partido Socialista chegar-se à frente, chegar ao poder na Câmara?
Claro, sim. Eu sou apologista de que as pessoas não devem estar muito tempo no lugar. Seja no PS, seja no PSD, seja outra força partidária, eu acho que deve haver alternância, porque as pessoas acomodam-se, as pessoas têm o seu modo de trabalhar, e é importante que as autarquias conheçam um sangue novo. E acho que os tempos que vivemos também exigem uma equipa que tenha força, que tenha garra e que não se esteja gasta. Estes 44 anos têm feito com que um conjunto de pessoas tenham liderado os destinos da autarquia, de um conjunto de associações, e é importante haver uma nova roupagem, um conjunto de pessoas que têm tanto ou mais capacidade para dar algo de novo ao Conselho. O Conselho tem tanto potencial, tem tanto para ser aproveitado, que só com uma força muito grande de trabalho é que nós vamos conseguir ser uma referência a nível regional e a nível nacional, e eu estou plenamente convicto de que eu e a minha equipa temos essas condições para o fazer, sem sombra de dúvidas.
Rádio F, a primeira a informar.
Fernando Caldas Vieira, o candidato da coligação CDS-MPT-PPM à Câmara de Tomar, nas autárquicas que se avizinham, referiu na Hertz um conjunto de processos onde considera que a atual gestão socialista da Câmara de Tomar tem de ser chamada a prestar contas. Um dos processos em causa prende-se com a iluminação pública, com recurso à tecnologia LED, que Fernando Caldas Vieira refere estar a custar ao município 11 milhões de euros.
A rede elétrica é pertença da Câmara, a rede elétrica de distribuição, que em regime de concessão era depois explorada pela antiga EDP Distribuição, agora é a Redes. E nesse contrato de concessão, uma das obrigações é a manutenção da iluminação pública. E a manutenção, segundo o próprio contrato, com as melhores tecnologias disponíveis, que nesta altura são as tecnologias de LED. Portanto, a EDP Distribuição, na altura, a Redes, tinha a obrigação de fazer a substituição da iluminação pública ao abrigo do contrato de concessão, portanto, sem custos para o município. A Câmara desobrigou-os dessa obrigação. A substituição por LEDs, numa fatura de iluminação pública de cerca de 1 milhão de euros por ano, permitia economizar à volta de 700 mil euros. 700 mil euros... Acho que era uma verba que se poupava, que é como se entrasse nos cofres da Câmara, e que era muito vantajoso para o município. E o que é que a Câmara fez? Qual foi a opção política, nomeadamente da Anabela Freitas? Foi entregar esta substituição dos LEDs a uma empresa que se chama uma empresa de serviços energéticos, uma ESE, e teve que pagar por isso. Portanto, aquilo que ficava sem encargos para o município passou a ser pago. Passou a ser pago e só pela substituição de iluminação pagou, está a pagar 3 milhões de euros. Mas não contente com isto, faz um outro contrato em cima deste, com as mesmas entidades, e por mais cerca de 8 milhões de euros, portanto, num global de 11 milhões de euros, introduz aqui uma coisa que é uma rede de transmissão de dados, que ela depois, em termos de propaganda, diz que temos uma cidade inteligente. Ora, esta cidade inteligente está-nos a custar 11 milhões de euros, que ela diz, eu não estou a pagar, até me diz com um sorriso nos lábios. Eu não estou a pagar, não me saio do bolso, não, estou a pagar ao longo do tempo com as economias de custar 700 mil euros da iluminação. Este contrato tem a duração de 16 anos, portanto, uma verba para para os nossos orçamentos, é uma verba astronómica, foi aprovado, curiosamente, isto diz bem da importância com que se embrulham as coisas, foi aprovado por unanimidade pela variação. Depois, chamei a atenção disso, os vereadores do PSD, nomeadamente Luís Ramos, pediu para depois para ser feito o acompanhamento do negócio ao longo dos tempos, não sei se foi ou não. E, portanto, este acho que foi um erro que nos prejudicou muito e que também temos que pedir contas à governação desta Câmara.
Autárquicas 2021 são esses.
A Câmara Municipal de Orém aprovou uma proposta de protocolo que vai viabilizar a constituição de uma nova equipa de intervenção permanente afeta ao Conselho. Na mesma reunião do Executivo foi também aprovado um protocolo a celebrar com as associações de bombeiros concelhias para o fornecimento de equipamento de proteção individual para combate a incêndios urbanos, além de máscaras de carbono aptas para o combate a incêndios rurais. O município de Orém conta já com 3 equipas de intervenção permanente, alocadas às corporações de bombeiros do Conselho, Orém, Fátima e Caxarias, por proposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com o objetivo de melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de prevenção e socorro, o município aprovou a pretensão de constituir uma nova equipa de intervenção permanente que ficará afeta às secções de Spit e Freixenda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Orém. Estas equipas têm como missão assegurar serviços de socorro às populações, sendo constituídas por 5 bombeiros em regime de permanência. Os custos decorrentes da remuneração dos elementos das equipas são assumidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pelo município de Orém em partes iguais. O protocolo aprovado é válido por um período de 3 anos e renovável automático e sucessivamente por igual período, caso não seja resolvido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praia Fluvial de Fernandeiros vai receber neste fim de semana a iniciativa Wakeboard Open Days, promovida pelo município de Vila de Rei e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Todos os interessados vão poder praticar wakeboard de forma gratuita no Cable Park, instalado na praia entre as 10 e as 18 horas. As inscrições são realizadas no local durante os 2 dias da iniciativa. Esta é uma campanha de promoção dedicada à Albufeira de Castelo Bote, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelos municípios de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Tomar, Sertã e Vila de Rei, enquanto destino turístico de excelência, pela oferta que apresenta ao nível de diversas atividades náuticas, com especial destaque para o wakeboard, enquanto desporto diferenciador em relação à oferta nacional. O município de Vila de Rei encontra-se ainda a disponibilizar vouchers para a utilização gratuita do Cable Park de Fernandeiros aos habitantes do concelho, mediante a apresentação de um cartão etário municipal ou de um comprovativo de morada até ao próximo dia 15 de setembro, que podem depois ser utilizados de segunda a sexta-feira entre as 10 e as 13 horas. Para além da possibilidade de utilização dos vouchers, os habitantes do concelho de Vila de Rei vão ainda ter oportunidade, até ao final da época balnear, de realizar 2 sessões pelo preço de 1. Desta forma, por cada sessão adquirida, os vilarejenses garantem de forma gratuita uma nova utilização a usufruir de segunda a quinta-feira entre as 10 e as 13 horas. A utilização desta sessão gratuita está sujeita à ordem de chegada mediante disponibilidade do cable.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. São esperadas temperaturas máximas para o Conselho de Tomar na ordem dos 37 a 38 graus, em especial para este fim de semana, pelo que o índice de risco de incêndio vai situar-se no patamar muito elevado, à semelhança do que já aconteceu na totalidade do Médio Tejo, sendo que os territórios de Nação e Sardual, por outro lado, podem mesmo chegar ao escalão máximo. Recorde-se que ainda estamos fora do período crítico associado aos incêndios, período esse que se estende até final do mês de junho. Desta forma, tenha em consideração que é proibida a realização de queima de sobrantes sem autorização, sendo que está disponível o número 808-200-520 para mais informações. Ainda proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Hoje falamos de turismo e, como os ouvintes sabem, a Covid-19 atingiu violentamente este setor, obrigando agora o Governo a criar um plano específico para salvar as suas atividades, o qual ronda os 6 mil milhões de euros. Também convém lembrar aos ouvintes que o turismo é muito vulnerável às alterações climáticas, políticas, económicas, militares e sociais, e por isso nenhum país pode viver exclusivamente deste setor. Apesar disso, Portugal é muito conhecido na Europa e no mundo pelas potencialidades dos seus segmentos turísticos, nomeadamente sol e praia, urbano e rural, residencial e de lazer, negócios e de aventura, saúde e temático, religioso e cultural, e patrimonial e militar. Mas, além do âmbito nacional, as nossas regiões têm territórios e produtos que marcam grandes diferenças para os demais países, destacando-se aqui a região centro, que engloba os municípios do Médio Tejo e de Tomara. No caso da nossa sub-região, são inúmeras as alterações turísticas a explorar de várias maneiras. As praias fluviais de Abrantes, Mação, Sardual e Vila de Rei, o Castelo de Almorol na Barquinha, o wakeboard em Ferreira do Zedre, a Praia do Agroal e o Santuário de Fátima em Orém, o Museu Ferroviário no Entroncamento, a Reserva do Boquilobo em Torres Novas, entre muitas outras. Por outro lado, em Tomara são imensas as pérolas turísticas, como o Castelo dos Templários e o Convento de Cristo, o Aqueduto dos Pegões, a Sinagoga, as igrejas de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, a Mata dos Sete Montes e a barragem do Castelo Bode, mas apesar de tudo isto, a cidade ainda tem problemas básicos a resolver, como por exemplo, os focos de poluição do Nabão, as falhas de relva no Mouchão, as faltas do parque de campismo e de parques de estacionamento e de instalações sanitárias. Em resumo, não existindo locais perfeitos, as campanhas promocionais da responsabilidade do turismo do centro e dos concelhos que o integram poderão motivar os turistas a procurarem estas aragens, impulsionando assim o potencial dos territórios da região centro, do Médio Tejo e do concelho de Tomara.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.